Renascença, a par com o mundo.
Mais uma vez, muito boa tarde. Sérgio, cá estamos para falar de Eça de Queiroz. Tu tens algum livro favorito do Eça? Sei que não é Os Maias, mas vamos te convencer hoje.
Certo. Cidade e as Serras.
A Cidade e as Serras. Sim. Também talvez vamos falar, olha, de um prato que se come na Cidade e as Serras, que é o arroz com favas.
O arroz com favas.
E frango.
E frango. E frango.
Frango corado.
Sim, corado, vamos falar que se serviu no jantar queiroziano da Gulbenkian, uma série de jantares que estão a acontecer na Gulbenkian. Sim. E porquê? Porque faz 130 anos que foi publicado Os Maias e daí se estarem a celebrar e estarem a acontecer à volta de Eça de Queiroz. E o nosso objetivo é, pelo menos queríamos muito, que quem nos ouve fique com vontade de ler ou então reler o Eça de Queiroz.
Exato.
Para mim, o mais completo escritor português pela sua precisão, o seu humor, a arte em dominar palavras, é impressionante. O Eça é tão bom a usar a palavra certa para descrever certos ambientes, parece que estamos lá. Miguel, o Miguel Real é escritor, é ensaísta, é professor de filosofia reformado, mas continua a ser professor para sempre. Miguel, como é que era o Eça de Queiroz, de maneira de ser?
Era um homem muito irónico. Nós não é possível conhecê-lo pessoalmente, evidentemente, não há gravações nem de filme nem de voz sobre ele, mas sabemos pela correspondência que era de uma ironia enorme, e também, às vezes, de muita malandrice, até com os próprios amigos. Era vaidoso, era muito vaidoso, vestia sempre nos melhores alfaiates. Não temos a certeza que ele tenha pago sempre aos alfaiates. Há umas queixas vindas de Inglaterra que ele não teria pago, que ele teria saído do consulado de Newcastle, salvo erro, e teria ido para a França e teria deixado umas dívidas atrás. Ele teve sempre problemas de dinheiro. Ele está relacionado com uma certa solidão familiar que ele sofreu involuntariamente, e também o ordenado de cônsul, era primeiro cônsul. Naquela época, nos finais do século XIX, não se podia ser embaixador se não se tivesse um título nobiliárquico. E, portanto, ele atingiu o grau máximo, que foi justamente de cônsul, e na cidade mais importante da Europa, então, que foi Paris.
Já lá vamos à obra de Eça de Queiroz, em concreto aos Maias. Miguel afirmou que Eça de Queiroz era muito vaidoso. E era também obcecado com a linha, com o físico?
Não podia ser, porque ele foi sempre magro, por natureza.
Mas disse que ele tinha essa obsessão em ser magro.
Exato. Que até caminhava quilómetros.
Sim, isso, que ele caminhava quilómetros, é verdade. Ele tinha uma doença do estômago, do qual morreu, não sabemos ainda bem qual é. Falam numa tuberculose gástrica, salvo erro, as notícias mais recentes. E ele morreu muito cedo, e morreu justamente dessa doença. Não morreu, foi morrendo. E, portanto, não podia comer tudo, não podia comer grandes quantidades devido a uma certa acidez no estômago. E, neste sentido, ele, aliás, caminhava muito ao lado do Antero de Quental, que também sofria, não da mesma doença, mas de uma doença no estômago também.
Falariam disso, com certeza, nos seus passeios.
O Miguel disse que essa era muito irónico, ele era também muito crítico da sociedade, dos políticos. Muitos olham para Eça de Queiroz como um resignado, um derrotista. Era mesmo assim? Sim. Ou devemos ter outra leitura?
Não, devemos ter outra leitura. O António José Saraiva chegou a chamar-lhe budista na última década de vida, isto é, uma pessoa totalmente passiva, quase indiferente. Isso não é verdade, tanto pela correspondência quanto pelas próprias chamadas notas contemporâneas, Ecos de Paris, que eram os artigos que ele escrevia para jornais em Lisboa e outros no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa sempre a participar, não do ponto de vista de um compromisso político. Ele diz à Rainha Dona Amélia, numa carta à Rainha Dona Amélia, ela teria perguntado se ele era monárquico ou republicano, teria perguntado por interposta pessoa, e ele respondeu que eu sou pelo regime que dê casa para todos, dê pão para todos, de escola para as crianças.
Mas a verdade é que na sua obra vê-se isso, ou seja, há um confronto entre os burgueses ou a classe média e os pobres.
Sim, ele, por exemplo, quando vinha a Lisboa, notava todos os prédios dos prédios daquela zona da Baixa que tinham nascido, como é que tinham sido novamente restaurados, a classe social a que pertenciam os donos e, evidentemente, os empregados deles. Portanto, ele tinha sempre umas frases que tentava, que ele chamaria frases tal, ou chamamos nós, frases tal, onde ele conseguiria lapidarmente sintetizar a personalidade do grupo social e da própria pessoa.
Ele era desvalorizado, enfim, no seu tempo, ou minimizado, digamos assim.
Sim, foi muito minimizado. Nós temos várias críticas, temos até um crítico profissional dele, que era o Pinheiro Chagas, a que ele chama, que tinha sido ministro da Marinha, ele chamava Brigadeiro, e chamava outro nome, que agora não me lembro, não diretamente, mas nas cartas. E que não lhe deu, por exemplo, para a relíquia, o prémio literário Dom Luís, que era naquela altura o prémio mais importante.
E, se calhar, era uma reação à forma como ele via
era, exatamente,
o país, não é?
E era também uma... Via-se, como disse a Ana, um estilo de escrita que era superior a todos os outros, menos ao Camilo Castelo Branco. Mas o Camilo Castelo Branco estava... já morreu, né, em 91, salvo erro, e estava isolado, digamos assim, no seu retiro de São Miguel de Seide.
Bem, mas há aqui uma curiosidade, que é o que junta essa de Queiroz a Camilo Castelo Branco é o pai dessa de Queiroz.
Sim, exatamente.
Conte-nos porquê, Miguel.
O pai do Essa de Queiroz, portanto, José Maria dessa de Queiroz, era juiz e foi juiz no Porto na altura em que o Camilo Castelo Branco foi preso por ter desviado, entre aspas, a senhora dele,
Ana
Pinheiro Alves, que deixou o marido para ir com ele para o Porto. E, portanto, o marido, o Pinheiro Alves, apresentou uma queixa na polícia, a polícia foi à procura deles e prendeu
o Camilo
Castelo Branco, esteve 15 dias, e nesses 15 dias, grande prisão, escreveu O Amor de Perdição.
Estamos aqui a falar dessa de Queiroz. Hoje faz 130 anos da edição dos Maias, livro do qual falaremos mais à frente, vai ser já a seguir. Temos em estúdio Miguel Rial, que é escritor, que é ensaísta e também professor de filosofia. E nós já cá voltamos a esta emissão na Renascença. Até já!
Renascença, as suas músicas preferidas tocam o dia todo. De manhã à noite, as músicas que sabe de cor. Renascença, a par com o mundo.
E hoje a par com a literatura portuguesa, nos 130 anos da publicação dos Maias, de Essa de Queiroz. Connosco está Miguel Rial. Miguel, a verdade é que Essa de Queiroz, pelo que sabemos, também tinha uma família, digamos que para a época, disfuncional, porque quando ele nasce os pais não eram casados. E diz-se que ele levou essa cruz durante toda a vida e que poderia ter influenciado até a família, ele próprio descreve nos Maias, disfuncional, de um irmão apaixonar-se por uma irmã.
Sim,
será verdade,
é.
Miguel, que teve a ver.
Não sei se tem relação a vida dele com os Maias, não é? Mas a família, no ano em que ele nasceu, a família era disfuncional, no sentido que a mãe era solteira e o pai...
Sim, na altura,
era,
não é?
Sim, e a mãe era muito religiosa, e a mãe da mãe, portanto a avó do S, era extremamente religiosa, era de Viana do Castelo, de tal maneira que ela saiu de casa e foi tê-lo à Póvoa do Varzim, e inclusivamente foi batizado bem Vila do Conde, quer dizer, houve ali uma dispersão de ratos para não saber que ela tinha tido um filho. Mas depois casaram. E tiveram mais 3 ou 4 filhos, penso 4 filhos. E o que é disfuncional não foi a família, foi não o terem aceitado depois de casar. O Eça de Queiroz viveu com o avô paterno, o pai legalizou a situação, mal ele acabou de nascer, mas a mãe não. Ele é filho de uma incógnita, que naquela altura era muito atribuído, por vezes, a prostitutas que não queriam que soubesse o pai. O homem aceitava aquela criança, mas não queria que soubesse que era filho de uma prostituta. Ele é filho de uma incógnita e ele vai viver com o avô, é educado por uma senhora brasileira do Pernambuco, depois o avô morre. Ele é internado no colégio, o Colégio da Lapa, onde tem como professor Ramalho Ortigão, que é o seu melhor amigo, vai ser o seu melhor amigo até ao final da vida. E, caricaturando um pouco, mas não sendo falso, mas sendo um pouco caricatura, ele, quando saía do colégio, podia ir para a esquerda ou para a direita. Era no Porto, onde os pais também viviam. Se fosse para a esquerda, ia para a casa dos pais. Se fosse para a direita, ia para a casa de um tio, irmão da mãe. E ele nunca foi para a esquerda. Ele só viveu com os pais após ter feito a licenciatura em Direito em Coimbra, no Recio, no quarto andar do prédio do Nicola, e só viveu um ano.
Uma vida complexa como o enredo dos Maias.
Exatamente.
Digamos assim, não é?
Toda a vida dele é altamente complexa, no sentido de querer ser, ser família e não conseguir.
Falando dos Maias, perante todo o enredo, que até é bastante complexo, o romance foi mal recebido na época?
Foi muito mal recebido. Há um livro do professor António Apolinário Lourenço em que fez a receia, a síntese de todas as críticas que saíram. O Eça de Queiroz, como diz a exposição que está na Gulbenkian, pôs naquele livro tudo o que tinha no saco. É uma expressão, uma metáfora. Trabalhou nos Maias 8 anos. O livro era enorme, saiu em 2 volumes. Nunca esgotou a primeira edição, rapaz. Ele morre em 1900 e a segunda edição sai em 1906. Portanto, 20 e tal anos depois da primeira. E não
onde é que
foi
terá ficado a primeira? No final da primeira não sabia que eram irmãos ainda.
Pois, exatamente. E, portanto, foi muito mal recebido. Mal recebido pela crítica. Houve uma crítica até posterior, mas fortíssima, do Fialho de Almeida e outra do Machado de Assis no Brasil. E ele fica desiludido. Ele, o Eça, fica desiludido. A desilusão é tão grande. O romance saiu em 1888 e Eça morreu em 1900, 12 anos depois. Não saiu mais nenhum romance dele. Parece impossível para um romancista, durante 12 anos, não publicar um romance.
Hoje é completamente diferente. Os Maias é, enfim, considerado um marco da literatura portuguesa. Ainda assim, é uma obra estudada no ensino português.
Décimo primeiro ano.
Mas também é muitas vezes mal recebido pelos alunos, que não raramente
é outra...
o consideram aborrecido.
Todos os livros para um adolescente, quando a barba está a despontar, a libido está a despontar, todos os livros são aborrecidos.
Mas isso passa então também pela forma como, como a obra é abordada.
Como o professor explicita, como o professor faz visitas a Lisboa, claro que seja que vivam aqui perto de Lisboa, como o professor passa um slide sobre como era o século XIX português, como era o sistema constitucional, a questão do rotativismo político, é muito parecido hoje, ou era até há pouco tempo, entre o PS e o PSD. E,
seria uma boa forma de olhar para a obra dessa de que nós, o país de essa é muito parecido com o nosso país?
Sim, continua. Há tiques estruturais da economia e da sociedade portuguesa que são permanentes. Vêm antes do essa e continuam depois do essa, como, por exemplo, o desnível social, a minimização da mulher, agora menos, mas o desnível social continua fortíssimo.
Vamos falar da mulher já a seguir na obra dessa de Queiroz. Agora, muito rapidamente, de duas casas míticas, palacetes neste caso.
Exatamente.
Um deles, o Ramalhete dos Maias, onde vive hoje a Madonna.
Ah, não sabia.
Sim,
lá.
É no Ramalhete que ela vive,
não,
a Madonna.
Não sabia, pronto, eu não sou de Lisboa. Portanto, não tenho esses segredos.
Já viu a Madonna assim a caminhar mas pelo Ramalhete.
Assim, ela nem deve ter consciência, mas se tiver é um romance que ela tem. E há uma edição inglesa, se ela quiser ler, há uma edição inglesa dos Maias.
Então, deixamos aqui a dica para a Madonna.
A
ilustre casa de Ramires, que a casa está à venda por 900 mil euros.
Pronto. Isso é o grande efeito maravilhoso da literatura e do próprio Essa de Queiroz. É passado 130 anos, ainda se vê vestígios da sua passagem por Lisboa e da sua representação de Portugal dentro da literatura. E, portanto, agora não lembro o nome da casa no Norte, em Resende, esse palacete tem um valor acrescentado por ter sido a base de inspiração do próprio S.
As modificações têm que ser acompanhadas, não se pode fazer
claro,
qualquer coisa lá dentro.
Exatamente.
A mulher, num minuto, eu não sei se é possível, num minuto, Miguel, nos dizer qual o papel, porque a mulher
a relação,
muito maltratada nos livros do S.
Sim, a relação do S com a mãe foi muito má. A mãe só perfilhou o S de Queiroz 2 anos antes de ele casar. E ele casou com 45 anos. Quer dizer, e para que nos banhos públicos, que então, não sei se ainda hoje isso existe, não aparecesse a família da mulher, que era de origem aristocrata, e a família do Essa, que sendo filho de mãe desconhecida. Então perfilhou menos de 2 anos antes, pela primeira vez, digamos assim, a mãe de Essa de Queiroz chamou filho ao Essa de Queiroz, com 40 e tal anos. Portanto, a relação que ele tem com a mãe foi uma relação sempre de, não direi ódio, mas uma relação de ressentimento e
que se espalha nos livros
deles.
Alguma vez Essa de Queiroz foi censurado?
Essa de Queiroz foi censurado. Nós vivíamos então num regime liberal, era o regime constitucional liberal, justamente. Não parece que fosse. Se tivesse sido, o livro que mais poderia estar sujeito a isso seria aqueles em que a mulher, em que os aspectos eróticos do corpo aparecem muito fortes.
Então, muito rapidamente, deixe-me fazer esta pergunta de atualidade. Não sendo Essa de Queiroz, como é que olha para a polémica recente com a retirada do manual de português, os versos do Triunfal de Álvaro de Campos?
Um manual de português, só um. Não digo o nome da editora, mas só
certo.
Um. E há mais outras editoras. Eu acho muito mal a censura a obras, ainda por cima, de autores que já faleceram e que estão no domínio público, é o caso do Fernando Pessoa, é de uma insensibilidade estética e de uma repressão cultural muito grande. Quem faz isso tem, e eu estou convencido que foi um funcionário intermédio, não foi a culpa da Porta Editora, um funcionário intermédio que, por motivos religiosos ou por motivos de decoro, de decência familiar, resolveu cortar.
Muito obrigada. Miguel,
obrigado,
Real, no estúdio da Renascença, vá procurar um livro dessa de Queiroz. Faz 130 anos que os Maias foram publicados. Entrevista para ouvir na íntegra em rr.sapo.pt.